Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, são 7:40. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta quarta-feira, 17 de julho de 2019. Na mesa de áudio e central técnica, Marcos Inácio. Copa do Brasil define hoje semifinalistas. América Mineiro tem novo treinador. Atletas brasileiros estão em contagem regressiva para os Jogos de Lima. Brasileira se torna a maior medalhista da história dos 5 quilômetros da maratona aquática. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola
no ar. Copa do Brasil.
Na noite desta quarta-feira serão definidos os finalistas da Copa do Brasil. Rafael Monteiro destaca o jogo Flamengo e Atlético Paranaense.
O Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, 9:30 no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Como o jogo de ida terminou 1-1 na Arena da Baixada, para passar de fase, obrigatoriamente, terá que vencer o Furacão em casa. Em caso de empate, a decisão será definida através de cobrança de pênalti. O volante William Arão fala sobre a função que vem efetuando com o técnico Jorge Jesus como primeiro volante.
Novidade para mim não é. Eu joguei minha carreira toda de primeiro volante e cheguei ao profissional de primeiro volante. Novidade é alguns movimentos que ele pede que ele traz da Europa. Eu tive no Espanhol de Barcelona um tempo, mas muitos desses movimentos que ele pede eu também não aprendi lá. Então, assim, nós jogadores brasileiros temos um entendimento sobre o que é ser um primeiro volante, um segundo volante, e ele tem um entendimento dele. Então, aquilo que ele passa para mim e para os demais jogadores dentro da função é o que a gente tenta assimilar e o que a gente tenta executar para que a gente possa encaixar como equipe.
E destaca o espírito do time para enfrentar o Furacão.
A gente sabe da grandeza desse clube, a gente sabe da grandeza que é vestir essa camisa, então não tem, domingo porque a gente enfrentou o Goiás, a gente entrou mais relaxado, não tem isso aqui não, a gente joga como se fosse a final de Copa do Mundo a cada partida, a gente entra para dar o nosso melhor a cada partida, a cada treino que a gente vem aqui, a gente não se poupa não, a gente vem aqui e faz o nosso melhor para que a gente possa chegar no jogo e dar resultado, né? Então a gente sabe que obviamente é um jogo eliminatório, mas a gente se encara como se fosse uma outra final. A gente vai entrar lá, fazer aquilo que o professor entender que é a melhor opção tática, técnica e de entendimento de jogo, para que a gente possa chegar lá e sair classificado.
Quem vencer, enfrenta Grêmio ou Bahia nas semifinais. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Maurício Costa destaca o encontro de Atlético Mineiro e Cruzeiro, que também estão disputando uma vaga nas finais da Copa do Brasil.
Se tivesse um confronto das quartas de final da Copa do Brasil definido, seria o Clássico Mineiro. Depois da vitória por 3-0 no jogo de ida no Mineirão, o Cruzeiro pode até perder por 2 gols de diferença que passa para a semifinal da competição. O jogo contra o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, às 19:15, no Independência, pode carimbar a terceira semifinal consecutiva e abrir caminho para o Tri. O time de Mano Menezes tem um grande trunfo para sair de campo com a vaga. A defesa, desde o retorno após a paralisação da Copa América, foram 2 jogos e nenhum gol sofrido. 3-0 sobre o Galo e o 0-0 com o Botafogo. Se Fábio não for vazado, o Cruzeiro passa. Parece fácil, né? Não toma gol, 3 de vantagem, mas o zagueiro Léo sabe que não é assim.
Bom, a gente sabe que é uma decisão de mata-mata de 180 minutos, né? São 2 jogos. Temos uma certa vantagem no primeiro jogo, construímos isso no primeiro jogo. No segundo jogo, né, tende a ser um jogo geralmente muito mais difícil, né, com várias questões, tende a ser um jogo bem competitivo, principalmente se tornando no Independência. A gente sabe que é um time de qualidade, um time de força também, um time adversário, mas que a gente espera também manter um ritmo, né, manter o nosso foco, manter o nosso equilíbrio, para que a gente consiga o nosso objetivo, né? Não tem nada resolvido, a gente sabe que muitas coisas podem acontecer numa partida de futebol e o nosso foco é sempre buscar sempre a vitória, buscar o nosso objetivo, que é avançar de fase.
Do outro lado, o Atlético tem a dura missão de fazer 3 gols de vantagem para levar o jogo à disputa de pênaltis. 4 gols a mais, o Galo vai à semifinal. Passar de fase na Copa do Brasil depois de sair perdendo por 3 gols de diferença é algo raro. Só ocorreu em 8 oportunidades, nenhuma em quartas de final, semifinal ou final. E o que o Atlético precisa fazer para mudar o rumo do confronto? Quem responde é Hever.
Nós temos que nos doar mais, né? Um pelo companheiro, um pelo outro, para que nós possamos inflamar, incendiar o Independência, onde nós gostamos tanto de jogar, nós fazemos tanta pressão no adversário, e nesse jogo vai ter que ter ainda mais essa pressão. Acredito que do lado de fora o torcedor vai fazer, é um verdadeiro caldeirão do Horto, então espero que nós possamos estar numa noite feliz e conquistar o nosso objetivo, que é essa classificação.
Cruzeiro e Atlético se encontram pela quarta vez em um confronto nacional de mata-mata. Nas 3 primeiras, o Galo levou a melhor em todas, em 1986 e 1999, pelas quartas de final do Brasileiro e na decisão da Copa do Brasil de 2014. Será que vai ter virada? Na Rádio Nacional, Maurício Costa.
Sérgio do Bocage comenta os jogos desta quarta-feira.
Bem, Astrid, temos o jogo de hoje no Maracanã. 60 mil pessoas compraram ingressos, teremos mais um público extraordinário no Maracanã. E o Flamengo recebendo o Atlético Paranaense num jogo que já foi, inclusive, decisão da Copa do Brasil de 2013. Numa situação semelhante, o Flamengo empatou no Paraná e depois venceu no Maracanã e foi o campeão. O fato é que o Flamengo entra como favorito pelo time que tem, pelo futebol que demonstrou no último jogo, na goleada de 6-1 sobre o Goiás, mas o Atlético Paranaense é um time que merece respeito. Mostrou isso na Arena da Baixada no jogo de ida, teve 3 gols anulados, mas todos eles bem anulados pelo árbitro, com a ajuda do árbitro de vídeo, mas mostrou a sua força. O Flamengo deve agradecer e muito que na estreia do Jorge Jesus no comando do time conseguiu arrancar esse empate lá no Paraná. Só que agora o time já vem mais encorpado, vem completo, vem motivado por essa goleada sobre o Goiás, vem empurrado por sua torcida e, jogador por jogador, é mais forte que o Atlético Paranaense. Então, eu acho que o Flamengo não deixa essa vaga escapar e vence no Maracanã e garante a vaga, indo enfrentar o ganhador do confronto entre Bahia e Grêmio, que eu acho que dá Bahia. Então, eu estou apostando que as semifinais da Copa do Brasil terão Bahia e Flamengo e Cruzeiro e Internacional, Astrid.
A Confederação Brasileira de Futebol já marcou a data para o sorteio dos mandos de campo da fase semifinal da Copa do Brasil. Será nesta segunda-feira, dia 22, às 15 horas, na sede da CBF, com transmissão ao vivo da CBF TV. O América Mineiro anunciou Felipe Conceição como treinador da equipe no lugar de Maurício Barbieri. Segundo o diretor de futebol, Paulo Brax, Felipe Conceição esteve envolvido em todos os treinos de 2019, participou de todas as contratações do elenco e tem total confiança da diretoria para resgatar a estabilidade e confiança dos jogadores. Felipe Conceição tem 40 anos e está no América desde 2018, quando chegou como auxiliar. Logo após, foi deslocado para coordenador. Antes do América Mineiro, Felipe Conceição foi funcionário do Botafogo entre 2013 e 2017.
Jogos Pan-Americanos.
Os brasileiros sonham com medalhas nos Jogos de Lima, no Peru, que começam no próximo dia 26. A repórter Fabiana Sampaio conversou com alguns desses atletas.
Atletas brasileiros fazem contagem regressiva para os Jogos Pan-Americanos e Parapan de Lima, no Peru, que começam dentro de 10 dias. 7 competidores, que integram o time de 22 nomes patrocinados pela Petrobras, conversaram com a imprensa nesta terça-feira, no Rio, onde realizam os últimos preparativos para as competições. O primeiro atleta brasileiro a conquistar 3 medalhas em uma única edição dos Jogos Olímpicos, 2 de prata e 1 de bronze, em 2016, Isaquias Queiroz afirma que o PAN será uma grande oportunidade para checar o nível que alcançaram com os treinamentos intensos. Baiano, de Ubaitaba, ele acredita que o PAN vai ajudar nos ajustes para a participação do Brasil no Campeonato Mundial de Canoagem na Hungria. Um bom resultado lá vai garantir vaga para as Olimpíadas de 2020 em Tóquio. Isaquias lembrou que a equipe de canoagem passou por dificuldades com a morte do técnico, o espanhol Jesus Morlan, em novembro do ano passado.
Está sendo um ano bem complicado para a gente, depois do falecimento do Jesus. Bom estar focado. Os Jogos Pan-Americanos vai ser mais uma parte, mais uma etapa, para saber como é que está sendo a preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Porque meu antigo treinador, Jesus Morlan, a gente sempre ficou focado nas medalhas olímpicas, que é o objetivo não só meu, como do Comitê Olímpico também, e acho que é o maior sonho olímpico do atleta. Né?
Na coletiva de imprensa, na sede da Petrobras, o atleta paralímpico paulista Daniel Dias, maior medalhista da natação masculina brasileira em Paralimpíadas com 24 premiações, contou que a expectativa com uma competição é sempre grande, por mais que ele já seja um veterano.
Né, você estar ali representando o seu país é uma grande honra e um privilégio que poucos conquistam isso. Né? Então, a expectativa é sempre boa, de estar nadando bem, de estar melhorando minhas marcas, e costumo dizer que a medalha ela é uma consequência de todo o treinamento que a gente vem fazendo.
Já a boxeadora baiana Bia Ferreira, filha do bicampeão brasileiro Raimundo Ferreira, disse que está confiante de que vai conquistar o ouro no PAN. Segundo Bia, a equipe de boxe chegou há pouco tempo de uma preparação de 22 dias na Colômbia e está muito pronta para brigar por medalhas em Lima.
A gente acho que nunca treinou tanto igual dessa vez. Já lutei com todo mundo que eu vou lutar lá, com os 8, né? 7. Eu acho que o mais difícil foi a que eu perdi no pré-pan, que é a americana. Mas não é impossível, eu já ganhei dela e vou ganhar de novo e vou ser ouro lá.
Medalha de ouro no salto em distância, nos Jogos do Rio, a paratleta Silvana Costa contou aos jornalistas que o frio na barriga sempre vem quando se aproxima a competição, mas afirmou que também está confiante. Ela destacou a importância do patrocínio para o bom desempenho dos atletas.
Então, acho que o atleta não chega a lugar nenhum sozinho. Tem sempre os grandes patrocinadores que conseguem dar esse suporte para o atleta. Hoje, a minha preocupação seria somente de treinar. Eu acho que o resto, o patrocinador consegue suprir e me dar todo o apoio que eu preciso.
Os Jogos Pan-Americanos acontecem de 26 de julho a 11 de agosto e o Parapan de 23 de agosto a 1º de setembro. Serão 39 esportes em 61 modalidades no PAN. Mais de 6 mil atletas participam. Os Jogos Parapan contam com 17 esportes em 18 modalidades, com mais de 1.800 competidores. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Desportos aquáticos.
A baiana Ana Marcela Cunha, ao conquistar pela 10ª vez na história dos Mundiais de Esportes Aquáticos a medalha de ouro, se tornou a mulher com mais medalhas de toda a modalidade em águas abertas. O feito foi conquistado na noite desta terça-feira em Gwangju, na Coreia do Sul. Ana Marcela Cunha completou a prova dos 5 quilômetros com um tempo de 57 minutos e 56 segundos. Ana Marcela ainda pode disputar prova por equipes na noite desta quarta-feira, horário de Brasília, e também está inscrita na prova de 25 quilômetros, na noite de quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Mas a prova masculina não foi tão boa para os brasileiros. Detalhes com Wagner Gomes.
Segunda-feira foi realizada a prova masculina de maratona aquática, 10 quilômetros, no Mundial de Esportes Aquáticos, na China. Os brasileiros Alain do Carmo e Vitor Colonese não conseguiram a vaga para os Jogos de Tóquio do ano que vem. Só os 10 primeiros colocados teriam a vaga assegurada. Os dois nadadores terão mais uma chance no ano que vem, na seletiva que classificará mais 10 nadadores. Por enquanto, só mesmo Ana Marcela Cunha, que ficou em quinto lugar na prova feminina realizada no sábado, dia 13. Na prova masculina, Alain do Carmo ficou em 33º e Vitor Colonese em 35º, muito aquém do que já vinham fazendo na maratona aquática. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Futebol feminino.
O desabafo da técnica Emily Lima no seu Instagram repercutiu em toda a imprensa nacional. Emily Lima postou uma sequência de vídeos que mostra a viagem das atletas do Santos até o estado do Amazonas para enfrentarem as jogadoras do Iranduba pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, hoje, quarta-feira, às 21 horas. As jogadoras dormiram na recepção do hotel em Manaus porque só poderiam fazer o check-in às 12 horas desta terça-feira. Elas foram transferidas e acomodadas em outro hotel. A técnica intitula a sequência de vídeos com duração de mais ou menos 10 minutos de É a Realidade. A realidade do futebol feminino do Brasil. A seguir você vai ouvir um trecho do desabafo de Emily Lima nas redes sociais.
Essa é a organização do nosso futebol para mulheres no Brasil. Saímos de Santos às 3 horas da tarde. E a senhora CBF e a senhora Palace, que é a empresa que faz toda a nossa logística de viagem, não tinha voo para amanhã, mandaram a gente num voo hoje, picado com escala em Brasília, e nós chegamos no hotel e não tem vaga para nós, então nós vamos dormir aqui hoje. Hoje nós vamos dormir aqui na recepção do hotel. Aí, ó. Esse é o respeito que as pessoas têm com o futebol feminino no Brasil. É isso. Hoje nós vamos dormir aqui. Eu ainda tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque a Emily é cobra demais, a Emily é isso, a Emily é aquilo. Mas essa é a realidade do futebol brasileiro para mulheres em nosso país. Por que será os Estados Unidos está tão longe de nós, né? Então fica aí meu recado. Amanhã, provavelmente, só meio-dia vamos entrar no hotel, tá bom?
Basquete.
Bruno Caboclo, que joga na Liga Norte-Americana de Basquete, é convocado para a Seleção Brasileira. Wagner Gomes.
Terminou na segunda-feira a edição de 2019 da Summer League da NBA. A equipe do brasileiro Bruno Caboclo, Memphis Grizzlies, venceu o Minnesota por 95 a 92 e se tornou campeã. O Bruno Caboclo marcou 15 pontos, conseguiu 4 rebotes, deu 2 tocos e ele jogou pouco mais de 25 minutos. Agora ele está convocado para a Seleção Brasileira, vamos ver como ele encaixa na Seleção Brasileira, que vai defender o país no Mundial de Basquete, que será realizado na China de 31 de agosto a 15 de setembro. O Mundial seria no ano passado, mas foi adiado para esse ano. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu nesse dia.
Em 1988, em Sydney, na Austrália, o Brasil conquistava o torneio bicentenário da Austrália, ao vencer a própria Austrália por 2-0. Em 1994, em Los Angeles, nos Estados Unidos, o Brasil conquistava a Copa do Mundo de 1994 ao vencer a Itália na disputa de pênaltis por 3-2. O tempo normal e a prorrogação terminaram empatados em 0-0. E esse foi o quarto título do Brasil na competição no ano de 1994. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, estará de volta amanhã às 7 horas e 40 minutos. Bom dia.
Astrid e Nick. Bate-bola, bate-bola.
Bate-bola, bate-bola. Bate-bola Nacional.